Panorama Agrícola para 11 de agosto de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua minguante, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 11 de agosto. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é mais campo, menos concreto. Quais são os requisitos para a produção de mel orgânico? Saiba mais no Panorama Agrícola desta terça-feira.
Dica do dia.
A amostragem do solo é a etapa mais importante de um programa de adubação e calagem com base na análise química do solo, uma vez que ela é fundamental para a correta tipificação do solo. A confiança nos resultados das análises está diretamente relacionada à representatividade da amostra de solo coletada na lavoura, pastagem, pomar ou reflorestamento. Por isso, a amostra encaminhada ao laboratório deve representar fielmente a área que vai receber calcário ou adubo. As amostras de solo podem ser coletadas em qualquer época do ano. No entanto, recomenda-se amostrar preferencialmente após a colheita das culturas anuais ou 2 meses antes do máximo crescimento vegetativo em pastagens já estabelecidas. A amostra deve ser enviada ao laboratório o mais breve possível, principalmente no caso da correção da acidez, porque o calcário necessita de pelo menos 3 meses de reação no solo para fazer efeito e beneficiar os próximos cultivos. A propriedade deve ser dividida em áreas homogêneas, separando-se as baixadas de áreas de encosta, áreas adubadas de não adubadas, áreas com diferentes inclinações ou explorações. E a profundidade de coleta na amostra do solo é de 0 a 50 centímetros para a análise granulométrica, análise física, e variável entre culturas e sistemas de manejo do solo para as análises químicas.
É hora das notícias.
Começa amanhã em Criciúma, no sul do estado, e vai até domingo a 15ª edição da Agroponte, com exposição de animais, participação de cooperativas da agricultura familiar, tecnologias voltadas à produção rural e rodada de negócios. A feira vai contar com mais de 120 empresas expositoras, apresentando máquinas, implementos agrícolas, insumos, serviços e linhas de crédito para diferentes segmentos da produção agropecuária. A programação inclui a rodada de negócios voltada à aproximação entre produtores e compradores. A agricultura familiar segue ocupando espaço de destaque na Agroponte, com 45 cooperativas e associações representadas na feira que começa amanhã em Criciúma. Confirmando para você hoje em Videira, encontro para troca de sementes crioulas e flores. No conteúdo, 2 palestras sobre a conservação e a força das sementes crioulas. Hoje, 11 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Treinamento de Videira, na linha 15 de novembro, em Videira. Evento gratuito. Informações pelo telefone 49-3533-5600. Neste final de semana, a partir da sexta-feira, tem a 15ª edição da Pomerlan Fest, a festa do borrego em Pomerode, dias 14, 15 e 16 de agosto, no Parque Municipal de Eventos de Pomerode. O evento tem gastronomia típica, atrações musicais, exposição agropecuária e desfile típico pelas ruas de Pomerode, com competições germânicas que envolve o público. O termo borrego é utilizado como sinônimo de cordeiro. Carne de ovelha jovem é a principal atração da Festa do Borrego em Pomerode, que começa nesta sexta-feira.
Confira a entrevista de hoje.
Bióloga Priscila Amarantes, da Braier de União da Vitória, explica o que é necessário para a produção de mel orgânico: localização, alimentação e técnicas de manejo. Acompanhe.
Hoje, o principal ponto para o mel orgânico é a localização. né? Você, o apicultor, conhecer a rastreabilidade, onde ele está localizado, para justamente verificar a possibilidade. Então, assim, dentro dos parâmetros do mel orgânico, o que a gente vê? Aonde que os apiários estão localizados? Em torno de 3 quilômetros, eu não posso nem ter nenhum tipo de contaminação, né? Esse é o princípio básico, a localização. Aí a gente vai pegar a questão de manejo, que tipo de material que eu estou utilizando, tipo de alimentação que eu estou dando para as minhas abelhas, se ela é de fonte própria, né, ou natural, porque se não for, já compromete a minha produção orgânica. Então, os princípios básicos caem na localização, na alimentação e nas técnicas de manejo. Então, todo esse processo, o apicultor, normalmente, ele dá o início no processo, faz os controles e passa por uma certificação de auditoria, né, uma visita, justamente para realmente ver se ele está cumprindo com as normas.
Tem crescido o mel orgânico no Brasil?
Tem crescido muito a procura de mel orgânico. Hoje, acho que a boa parte dos compradores, tanto no mercado nacional e internacional, estão buscando pelo mel orgânico, né? Já passa a ser até uma exigência de mercado ser um produtor orgânico. É como se já fosse assim, tem que ter o orgânico, né? Porque o mercado de saudáveis, de naturais, está crescendo muito nos últimos anos e nesse ponto os produtos orgânicos ganharam bastante visibilidade. A nossa empresa, ela é certificada hoje para produtos orgânicos para vários escopos. Então, a gente atende tanto ao mercado brasileiro, quanto ao mercado europeu, canadense, Estados Unidos, né, com algumas equivalências aí. Então, hoje o mel, que é certificado dos apicultores da empresa Breyer, eles são certificados para todos esses mercados, né? Então, nós atuamos aí com uma frente de projetos junto aos apicultores como um facilitador, né, da certificação e também para preparar a matéria-prima para chegar para todos os lugares do mundo aí.
Voltando, Priscila, aos requisitos, nessa área de 3 quilômetros, não pode ter o quê?
Não pode ter nenhum tipo de contaminante, né? Ou alguma produção convencional que utilize agrotóxicos, né? Ou qualquer contaminante químico que possa acabar indo parar nas colmeias ali, seja por através da água, alimentação para as abelhas, né? Componentes químicos não autorizados hoje comprometem a rastreabilidade orgânica do processo. Então, o ideal para uma produção orgânica é você buscar áreas abertas, áreas perto de matas, que não tenha assim, muitas agriculturas ou que sejam pequenas de subsistência ali, que seja utilizado o mínimo de qualquer produto químico, antibiótico, pesticida, né, dependendo do que tiver a terra no entorno.
E na questão do manejo, qual é o principal erro, digamos assim?
O principal erro, eu diria que no manejo seria fazer, de repente, as colmeias com qualquer tipo de material ou querer prevenir as colmeias e fazer uma pintura com tinta comum. Isso não pode. E, principalmente, alimentação. Quando as abelhas entram num período de escassez, que nem agora, período de inverno, que diminui o recurso, às vezes, para você conseguir manter a colmeia, o que eles vão fazer? Eles vão pôr uma alimentação para suplementar. E nem sempre essa alimentação vem da própria colmeia, né? Às vezes ela vem de um xarope, um açúcar, e isso faz com que perca-se o status de produção orgânica, né? Já lá no apiário.
Qual deve ser a alimentação, então?
A alimentação para as abelhas, hoje, elas devem ser preferencialmente da própria produção. Então, o apicultor, ele sempre tem que deixar uma reserva quando ele está fazendo a colheita no campo, né, deixar uma parte daquele mel ali para que ela possa consumir e, em casos extremos, fazer um xarope com mel orgânico ou açúcar orgânico certificado e ter a rastreabilidade dessa documentação e alimentar realmente quando as abelhas precisarem.
Essa é a entrevista de hoje do Panorama Agrícola com a bióloga Priscila Amarantes, da Breyer, empresa de União da Vitória, na fronteira Paraná-Santa Catarina.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.